Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Nos canais do Grupo 45 Minutos, segunda-feira, 6 de maio, eu sou o Vinícius Caxangá, tô aqui com Cláudia Santana e com nosso parceiro também Pedro Maranhão, que claro, início de live, a conexão dele sempre cai, mas daqui a pouco ele tá de volta. Vamos iniciar mais um NE45, primeira edição, com as notícias mais quentes do dia. Inclusive, hoje tem um assunto bem quente, né? Uma aspas forte relacionada ao Pedro Lima do Esporte. Inclusive, a gente vai começar o programa com essa pauta, mas também vamos falar do Fortaleza, vamos falar do Vitória, do Náutico. Hoje é programa recheado. E aqui já vou desejar uma boa tarde para você que está nos acompanhando e desejar também uma boa tarde para Cláudia Santana e Pedro Maranhão. E já avisar, nós temos uma grande responsabilidade no programa de hoje, porque eu estava vendo o programa aí nos últimos dias, tanto o NE45 quanto os programas da noite, a turma vem acertando as apostas aí na Bet Nacional, a chance, a probabilidade, né? Probabilidade não, mas o acerto da turma está alto, né? O aproveitamento é para que eu queria, então hoje temos essa responsabilidade aí de fazer uma apostinha na Bet Nacional e acertar.
Eu também, né? Meu amigo, cravei o gol do Gustavo Coutinho, não me deram moral aqui, botaram 2,50 no gol, viu? Se apostasse uma oncinha, tinha voltado bonito.
É verdade, então eu tiro o meu da reta, né? Pedro tá acertando, Cláudio também tem seus bons palpites, mas hoje tem, inclusive, CRB e Ceará. Vale uma apostinha, mas para a reta final do programa. Beleza? Mais uma boa tarde para o Cláudio, boa tarde aí para o Pedro Maranhão. E vamos embora começar o programa. Antes de mais nada, lembrar para você que está nos acompanhando, deixar o like, deixar a curtida aqui na live, que é muito importante para o YouTube recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, né? Seja um corte, né, que a gente publicar, uma nova live, você vai ser notificado se for inscrito aqui no canal, beleza? Então, deixa o like, se inscreveu, vamos embora começar, né, o nosso programa de hoje com a notícia forte, né? Aqui é o programa das notícias mais fortes do dia, esse o NE45 primeira edição. Então, já vamos começar com a mais forte do dia até então, né, relacionada ao esporte, relacionada ao lateral direito Pedro Lima, que é uma joia da base do Leão, né? Jogador de 17 anos, que vem sendo titular na lateral direita durante essa temporada. Ele jogou também Copa do Mundo Sub-17. Para quem acompanha, né, aqui os programas e para quem é torcedor do esporte, é um atleta que dispensa apresentação e que vem recebendo sondagens aí de clubes da Europa, né? Não é novidade, já recebeu sondagens, observações, né, do Chelsea, do Liverpool e de outros clubes da Europa, mas a notícia do dia, né, a novidade é a seguinte: o jornal AS, que é da Espanha, destacou aí um possível interesse do Barcelona, do Real Madrid, que são dois clubes lá da Espanha, e até falou de Paris Saint-Germain, né, na matéria a gente vai dar uma olhada, mas o que mais chamou a atenção, e aí eu já vou passar a palavra para Clauber comentar, foi a aspas, né? O jornal AS colocou o Pedro Lima como o herdeiro de Cafu, né? Que foi pentacampeão mundial com o Brasil, um dos maiores laterais direitos aí da história do futebol e que jogou no Barcelona, né? Foi no Barcelona que o Cafu jogou, eu tô ficando louco. Foi no Barcelona, né,
Pedro? Não. Cláudio, no Real Cafu Madrid. Jogou na Roma, né?
Na Roma. Roma, Milan.
Foi onde ele fez... Foi futebol italiano, né? No
Isso.
Real Madrid que jogou foi o Roberto Carlos, né?
Isso. Eu não peguei essa época, não. Quando foi a Copa de 2002, a Cafu foi penta, eu tinha meses de idade e acabo me
Tá
confundindo um pouco,
perdoado.
mas estou perdoando. Mas, Cláudia, é uma aspas forte, né, que o jornal acho colocou aí, Pedro Lima como herdeiro de Cafu, né, ambos laterais direito. A gente sabe do potencial que tem Pedro Lima para ser um grande jogador a nível de Europa, né, desenvolver cada vez mais. Só que tem que ter a cabeça no lugar, principalmente como assédio desses clubes da Europa e principalmente quando a mídia começa a fazer esse tipo de comparação, né? Comparar aí Pedro Lima, que é um jovem de 17 anos, apesar do potencial, ele tem um caminho longo a traçar para quem sabe chega perto aí ou no nível do Cafu, né? Então, o Pedro daqui a pouco vai comentar um pouco mais sobre essas sondagens, ele que é o setorista do Sport Nenê 45, mas é uma responsabilidade tanto do Sport de trabalhar o garoto e do próprio staff do jogador, do próprio Pedro Lima, de manter a cabeça com foco, né, no momento atual.
É isso, Caxangá. O próprio Pedro fez algumas matérias, né, de meses anteriores falando que Pedro Lima estava sendo observado por outros clubes e tal, e agora saiu da imprensa lá da Espanha, que vale salientar que foi informação vinda lá da Espanha de que o jogador estava sendo analisado, né, observado por Real Madrid, Barcelona e outros clubes. Assim, é um jogador de potencial. Eu vejo muita gente. Algumas pessoas, na verdade, né, falam, ah, Pedro Lima marca mal. Velho, o cara tem 17 anos. Se ele subisse completo todas as ferramentas, ele é um fenômeno, pô. Então, assim, é um bom jogador com muito potencial e principalmente numa posição que o futebol brasileiro está carente. Por isso que eu vejo ele com potencial de Europa, potencial de seleção brasileira. Lateral direito hoje é uma posição muito difícil, principalmente aqui no para a seleção pro futebol brasileiro. E um menino de 17 anos, já jogou Copa do Mundo sub-17, com esse potencial, se não se perder na carreira, tem tudo para chegar lá. Mas tem um longo percurso, como você mesmo falou aí, até porque tem 17 anos apenas, e a gente sabe que 1, 2 anos pode mudar a carreira do jogador, né? Mas potencial ele tem, está sendo observado, acho que de forma justa, pelo que mostrou na base, está mostrando agora no profissional. E, como você falou, tudo isso tem que ser bem trabalhado, tanto pelo clube, para fazer o melhor negócio, quanto o staff do jogador, de ver o melhor clube, não apenas pensar em dinheiro. Porque a gente está vendo agora Vitor Roque no Barcelona, o empresário já quer trazer de volta, já quer negociar para outro clube, está insatisfeito. Porque negocia, vai pelo dinheiro, não quer saber a estrutura do clube, a fase do clube, não que o Barcelona não tenha estrutura, mas assim, não quer entender o que é que está acontecendo no clube no momento, para ver se o jogador vai ter oportunidade, quem é o treinador, se o treinador gosta dessa característica, enfim, são muitas nuances do que o jogador pode agregar ao time. Então, o staff, principalmente do Pedro Lima, tem que analisar bem, tem que ser uma proposta boa para o esporte, mas o próprio Yuri Romão já falou, né, que não vai negociar agora. Eu acho também que não deve se negociar agora. Acho que, no mínimo, Pedro Lima tem que terminar essa temporada no esporte e aí observar o mercado, observar o desenvolvimento dele para encontrar a melhor proposta. Eu só não gosto muito dessa comparação, né? Cafu do Nordeste, Cafu do Nordeste foi o Alisson colocou, mas o Cafu, o novo Cafu, né, o herdeiro de Cafu, mas isso aí faz parte também da imprensa. Eu acho que isso acaba prejudicando mais o jogador, mas talvez aí para a imprensa da Espanha e para os torcedores, para eles terem uma referência do que pode ser Pedro Lima, aí eles usaram esse exemplo. Mas não gosto muito dessas comparações, porque joga uma carga muito grande para o jogador de apenas 17 anos e é tudo que ele não precisa. Mas, comparações à parte, acho que ele tem potencial para ser um jogador de Europa, um jogador de clube grande de Europa. Tem potencial para isso, vamos ver se vai se concretizar, né? Como eu estou falando, potencial e qualidade já tem. Agora tem que desenvolver agora ao longo dos anos.
Aí, eu estava dando uma olhada no chat aqui quando o Cláudio citou, né, o comentário do Alisson, que ele fala Cafu do Nordeste, e eu vi um perfil que é chamado Macaco de Terno. E a foto é um macaco de terno. A turma é uma resenha aqui no chat, né? Mas enfim, seguindo aqui com o Pedro Lima, a informação do jornal AS, né, lá da Espanha, é de que o Real Madrid, Barcelona, o Paris Saint-Germain da França, Juventus da Itália e times da Premier League estão interessados no Pedro Lima e tem aí o acompanhado, né? Fazendo sondagens, nada de informação, pelo menos até então, né? O Pedro vai poder detalhar mais sobre isso, mas nenhuma informação de que tenha proposta feita aí para contratar o Pedro Lima. Mas Pedro Maranhão, agora, né, que é o setorista do esporte no NE45 e está em constante apuração sobre esse assunto e outros assuntos também, não espanta mais, né, Pedro, quando surge uma notícia de que esses gigantes da Europa estão interessados no Pedro Lima. Não é de agora também, como a gente vem falando, mas o Cláudio falou aí que seria importante, né, tentar manter o Pedro Lima no esporte até o fim da temporada, para ele também continuar jogando, não pensar apenas no dinheiro. Mas você que está sempre apurando, qual o teu feeling, né? Qual a tua sensação sobre o Pedro Lima terminar ou não terminar a temporada no esporte? Porque cada vez mais aparecem sondagens, né? Até então, a não ser que você traga uma informação diferente agora, não tem proposta oficial pelo Pedro Lima, né? Mas o que parece é que a qualquer momento pode chegar, e principalmente quando a temporada da Europa ela encerrar agora no meio do ano, né? Que aí, em junho, julho, vai estar iniciando, vai estar terminando e, consequentemente, iniciando a nova temporada para os clubes da Europa. E é geralmente nessa janela que eles costumam fazer aí um maior investimento, né, em contratações. Mas você que está sempre apurando essas sondagens e vendo com o staff de jogador, com o próprio clube, né, o esporte, qual o teu feeling, qual a tua sensação em relação a que o Pedro Lima ele deve ser vendido nessa temporada ou se deve terminar no esporte? O que é que dá para sentir?
Então, Caxangá, eu acho que tem pontos importantes que precisam ser pontuados, né? O primeiro, o Pedro tem 17 anos, ele nem poderia atualmente jogar para uma equipe da Europa, ele precisa ter 18 anos, a gente viu isso com o Vinícius Júnior, tá vendo com o Endrick, sabe? Porque a lei de lá só permite que os atletas façam parte, né, da equipe profissional vindo de outros países após os 18 anos, né? Se ele já tiver a formação lá, sabe, eu acredito que ele possa chegar no profissional mais cedo, porque a gente já viu alguns casos em Barcelona, Real Madrid e outras equipes também. Então, assim, estamos no final de temporada europeia. Dificilmente alguém vai se movimentar nesse exato momento para contratar alguém. Estamos vendo aí as equipes sendo campeãs das suas ligas, Champions League na sua reta final, Liga Europa. Então, assim, é aquele momento da temporada que você vai repensar muita coisa sobre o seu elenco. Os jogadores vão entrar de férias. E esse recortezinho vai ser muito importante para o Pedro Lima, porque ele vai estar sendo constantemente observado, que a janela europeia logo mais vai abrir. Ele já vai ter a idade para chegar lá, porque ele completa 18 anos no meio da temporada. Então, assim, é outro cenário. É toda uma configuração de como vai ser esse mercado europeu, de acordo com as necessidades das equipes, por exemplo, em relação ao lateral direito, uma aposta na lateral direita para manter numa equipe Castilha, como acontece com o Real Madrid, por exemplo, para maturar o atleta, né? Mas, até então, não tem uma proposta oficial. Todo mundo está observando, até porque ninguém quer perder novas promessas do futebol brasileiro. A gente está vendo aí nas últimas temporadas várias corridas por jogadores que surgem aqui. Endrick, Estevão agora no Palmeiras, Vinícius Júnior, Paquetá, Rodrigo. Porque Neymar foi o último grande fenômeno, né? Fenômeno do Brasil. E ninguém quer perder, né? Mas essas grandes revelações que saem daqui, o Barcelona conseguiu levar na época, o Real Madrid se sentiu um pouco ofendido, tanto que fez a limpa aí, né? Nos últimos tempos, em muitos jogadores novos, porque é o futuro, sabe? As equipes estão montando cada vez mais elencos mais novos para ter 5, 7, 8, 10 anos aí de longevidade com esses jogadores, atuando pelos seus times, sabe? E é muito do grande ponto que, para mim, é o primordial. O Sport nunca foi uma equipe, mundialmente falando, de grandes revelações. Tem Juninho Pernambucano, tem Joelinton, e isso tem peso. É muito mais fácil hoje, esse debate estava até acontecendo no Clube 45, é muito mais fácil hoje o Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, chegar no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no Flamengo. Por quê? Porque você olha para a Europa e essas equipes, pelo menos toda temporada, revelam 2, 3, 4 atletas para grandes equipes pelo mundo, mesmo que não seja dos principais escalões. Quando você olha para o esporte, você vê várias promessas espalhadas que não deram muito certo, sabe? E assim, Joelinton abriu uma porta, na minha opinião. É um cara que se manteve, é um cara que está no Newcastle, na Premier League, seleção brasileira. Então, assim, quando os clubes vêm aqui... Que clube é esse, o Sport? Ah, é o time que revelou Joelinton. Então, agora eu posso dar uma olhada diferente, porque você tem o respaldo, sabe, que as equipes do Sul têm. Eu não acho que isso muitas vezes seja por clubismo ou por xenofobia, né, como alguns gostam de tratar. É negócio, futebol é dinheiro, sabe? Por exemplo, temos um exemplo aqui no Náutico. Teve Douglas Santos, que foi para a seleção, bateu na Europa. E depois de Douglas Santos, qual foi o jogador que o Náutico conseguiu revelar? Sabe? Tiveram alguns nomes e tal, não sei o quê, mas assim, você precisa de uma constância para poder ter peso na hora de que um clube chega aqui para você, não vou dar 8 milhões de reais por Pedro Lima, você fala, não, eu quero 50. Porque tem Real, City, Liverpool, Chelsea, todo mundo tá de olho no menino e eu só vendo por isso. Se quiser isso, se não quiser, tchau. Sabe? Então, quando você tem esse poder nas suas mãos, muda o cenário. E como o Cláudio bem disse, o Yuri deu uma entrevista para a gente há pouco tempo e disse que não vende agora. E, na minha opinião, também não venderia, porque o Sport está numa Série B. O Sport subindo muda o patamar, muda a forma de você olhar para esse negócio. Pedro Lima já vai estar um ano mais velho. Você pode ampliar esse contrato, ampliar salário, ampliar multa, sabe? Ah, mas vai estar esperando muito tempo, talvez perca o time. Pode acontecer, mas é negócio. Se chegar uma proposta irrecusável hoje, eu não duvido que o esporte venda, sabe? Mas você também tem que ser esperto. É uma grande promessa do futebol brasileiro. Disputou a Copa do Mundo, sub-17. Isso torna ele alvo dessas equipes. Eu até conversei com um torcedor no Twitter que foi assim: ah, mas Adrielson jogou muito no esporte e está no Lyon e não foi esse jogador todo. Mas Adrielson nunca teve uma trajetória de seleção como o Pedro Lima teve. Pedro Lima foi titular numa Copa do Mundo sub-17. É diferente de você ser convocado para disputar um amistoso contra Marrocos, contra o Cazaquistão, com um torneio de base de Toulon. É diferente de Copa do Mundo, sabe? De uma Copa América, de um Sul-Americano, de uma Olimpíada. A divulgação, a visibilidade, o peso é totalmente diferente. Então, hoje o Pedro Lima é uma realidade, é titular do Sport com 17 anos. Isso também tem muito da diretoria bancando o menino, sabe? Porque assim, se não jogar, não vai ser visto. Não adianta ele estar sem uma promessa escondida no sub-17. Olha o Endrick no Palmeiras. Olha o Estevão agora no Palmeiras. E tá a briga aí de Chelsea, Deus e o mundo, para contratar Estevão agora. A confusão. O Endrick já está vendido para o Palmeiras. Então, tudo é negócio, tudo é inteligência. Essa diretoria nova do esporte tem muito esse network de mercado. João Marcelo é um cara muito ligado em base, muito ligado nessas questões de mercado também. Conversa com os empresários de Pedro, com o staff do jogador. E a ideia é uma só, é vender para a Europa, sabe? São vários movimentos assim de bastidores, de conversas, de suposições que acontecem. Por exemplo, a informação do Grupo City. O Ian Couto, que hoje está no Girona, provavelmente vai fazer parte do Manchester City ano que vem. Abre uma vaga no Girona. O interesse do staff de Pedro é que ele vá para a Europa. Abrindo essa vaga no Girona e o Grupo City contratando, o peso de ter uma vaga no Girona, que provavelmente, sabe, provavelmente vai disputar uma Champions League na próxima temporada. Eu não sei como é que tá a classificação do Campeonato Espanhol, mas eu sei que tá entre os primeiros. Então, assim, Pedro Lima já chegaria na Europa para brigar no Girona, que fez um ótimo Campeonato Espanhol, que provavelmente vai disputar uma Champions League. Se for bem, o Grupo City tem outros braços. Pode até chegar no City mais rápido do que eu esperava, sabe? São suposições de mercado que acontecem, mas só de você ter o peso de ter Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Arsenal não, Chelsea, Liverpool, clubes da Turquia, enfim, de olho no jogador, já tem uma notoriedade bem interessante, sabe? Quando surgem esses posts em páginas grandes do país, eu vejo vários torcedores de várias equipes falando sobre o Pedro Lima, que não sabem nem quem é o time do Sport em si, mas já conhecem o Pedro Lima, porque todo mundo fica ligado, sabe? Então, isso é muito importante para o futuro de jogador, que precisa ser bem cercado para não perder, né, a cabeça, porque ele é titular, é muito jovem. Mas é muito bom para o esporte, que a tendência é que ganhe um valor muito alto, né, a médio, longo prazo aí.
Aí, o Pedro chegou a falar sobre contrato e a gente já citou, né, o contrato do Pedro Lima em lives anteriores, mas é sempre bom destacar, né, para a turma que não sabe, que está acompanhando o programa aqui pela primeira vez. Pedro Lima, ele tinha contrato com o Sport até o fim de 2026, mas aí ele renovou e o novo contrato dele com o Sport é até o fim de 2027. A multa contratual para clubes do Brasil é de 50 milhões de reais e para o exterior, né, para clubes da Europa, que é a intenção do Sport vendê-lo para a Europa, é de 12 milhões de euros. Isso gira em torno aí de 65 milhões de reais. Isso não quer dizer que o Pedro Lima vai ser vendido por 65 milhões de reais, por 50. Isso é a multa, né? O esporte, caso queira negociar, o jogador pode, de fato, negociar, né? Sentar para conversar um valor que pode ser abaixo, que pode ser também maior, né? Agora, de fato, só em termos de comparação, 50 milhões, 65 é um valor bem alto, né? Visto que a maior venda do Nordeste foi a do Moisés do Fortaleza. Tudo bem que é um jogador que já tem uma idade avançada, né? Em comparação ao Pedro Lima, mas foi aí, se eu não estou enganado, de aproximadamente 24 milhões de reais, a maior venda do Nordeste, né? A multa, como eu disse, do Pedro Lima é de 50 para clubes do Brasil e 65 para clubes do exterior, milhões, tá? E aí, assim, quanto que vai ser vendido? A gente, de fato, não sabe porque não tem nem proposta, né? O que tem é interesse no jogador, que é bastante promissor, mas que tem apenas 17 anos.
E assim, Caxangá, isso também não quer dizer que ele vai para a Europa e vai dar certo. Pode bater e pode voltar, como milhares já fizeram. Tem caso de Gabigol, jogou no Benfica, na Inter de Milão, fez sucesso apenas no Brasil. Lucas Silva, que foi revelado pelo Cruzeiro, jogou no Grêmio também. Chegou no Real Madrid Castilha. E, enfim, é uma aposta das equipes e ninguém quer perder, né? Então tá todo mundo de olho. Quando alguém realmente for dar o passo, outros passos devem ser dados também. Vamos ver, né, como vai ser essa janela aí do meio do ano, para ver como é que vai ser o futuro do Pedro Lima.
Isso aí. Vamos agora continuar falando do esporte, mas de um outro assunto, né, que deu o que falar também no meio do jogo do esporte contra o Coritiba e também no fim, né, principalmente após a partida, que foi um possível interesse, né, do Vasco, que está sem treinador, né, desde que demitiu aí o seu técnico na Série A, por Mariano Sosso, né, técnico do Sport, que vem fazendo uma boa temporada, vem conquistando bons números, números expressivos fora de casa, né, coisa que o Sport não vinha conquistando aí nas últimas temporadas. Um estilo de jogo bem peculiar, estilo assim bem próprio, bem argentino, né, que ele aplicou aí no Sport, um jogo de intensidade, um Sport mais agressivo, e isso vem gerando interesse aí de outros clubes do Brasil. E a informação, né, que surgiu, como eu disse, durante a partida Sport Coritiba e deu repercussão após a partida, é de que o Vasco teria interesse aí no Mariano Sosso. A informação, ela foi publicada inicialmente pelo Sport Band, tá? Que o Vasco teria sondado aí o Mariano Sosso. E aí, eu vou passar a palavra para o Pedro, né, ele que apurou e vai poder detalhar um pouco mais o desenrolar dessa história, né, se tem proposta, se não tem, mas já adianto que o Sport disse que não recebeu nenhum contato até então, né, Pedro?
Aí é um pouco traumática, né? Essa questão aí de sondagens enquanto o jogo tá rolando. A gente lembra do Lisca, da última vez, que chegou na coletiva dizendo que não tinha nada, jogou a culpa pra torcida e foi embora pro Santos, né? Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, essa questão do suposto interesse do Vasco, né, pelo Mariano Sosso. Mas, assim, eu trato com naturalidade, até porque o Vasco tem sondado a situação de todo mundo desde que mudou. Desde que mandou seu treinador embora, né? Teve notícia relacionada a isso com o Léo Condé, do Vitória, Fábio Carille, do Santos, Mariano Sosso agora. O Vasco está um pouco perdido, né? No mercado, com essa SAF aí da 777, não vem fazendo boas campanhas e está sem norte. Até porque são perfis bem diferentes, né? Léo Condé, Sosso, Fábio Carille, você não vê uma linha de pensamento. Mas o Yuri Romão falou com a gente, disse que o Sport não foi consultado, não teve proposta, e o clube trata com naturalidade, sabe? Mariano Sousa tem contrato e acho bem provável para um treinador que está chegando agora no Brasil, como a gente vinha até conversando em off aqui, ele aparenta ter um perfil um pouco parecido com o do Vojvoda, né? Que já recebeu diversas propostas, não que ele vá ficar o resto da vida no esporte, mas assim, ele precisa fincar raízes, ele precisa se consolidar. E agora que o trabalho dele está andando no esporte, mesmo com alguns percalços, né? Ele não agrada 100% boa parte da torcida por algumas decisões, mas assim, campeão estadual, líder da Série B, sempre finalista da Copa do Nordeste, sabe? Tem seus defeitos, mas tem muito mais qualidades a serem exploradas e destacadas. E é normal, né? Trato como normal essa investida aí, mas acredito que ele continue no esporte até o final do ano e torço para isso, né? Porque ele saindo teria que refazer todo um trabalho, e a gente viu que isso é um pouco caótico, né, no esporte, e a gente viu os últimos casos aí, naquela temporada 2022, que teve Dalpozo, teve Claudinei, que teve Lisca. Então é bem conturbado, porque muda treinador, muda a ideologia, atletas chegam, atletas perdem espaço, o que vinha sendo feito com uma certa frequência de qualidade perde um pouco o norte. Então, que não passe pela sondagem.
Walber, assim, são duas perspectivas, né? Pensando do lado do treinador, eu concordo com o Pedro, o Mariano Souto, como argentino, o primeiro trabalho no Brasil, de fato, ele tem que aproveitar essa boa fase no esporte, né? Um bom trabalho, para se consolidar ainda mais, né? No futebol brasileiro, quando sair do esporte no futuro, ter não só o Vasco, mas também mais opções, né, de times que queiram contratá-los. E ir para o Vasco nesse momento pode até ser um risco, né? Pensando para o Mariano Souza, um time que está bem estável na Série A, que não tem um norte, né, até mesmo na busca por esse novo treinador. E que, assim, é uma pressão grande também treinar o Vasco, pressão por resultado, por desempenho. Se o Mariano Souza chega lá e já não corresponder essas expectativas nos primeiros jogos, ele corre risco de ser mandado embora e aí ficar sem o esporte, sem o Vasco e meio solto, né, nesse mercado. E também do lado do esporte, né, Cláudio? Que para o clube seria péssimo, né? Seria muito ruim, porque já é um trabalho que está se consolidando, um trabalho, dá para dizer, bem consolidado, né, do Mariano Souza, vem fazendo uma boa temporada no esporte, uma perspectiva de ter também um restante temporada ok, de se continuar assim, quem sabe alcançar os objetivos. Mas, de fato, para o esporte, se perde o Mariano Souza, teria que recalcular a rota, né? Recomeçar o trabalho, como o próprio Pedro disse, e isso seria muito ruim. Então, para o treinador e para o clube, na avaliação de Pedro, na minha também, eu não vejo tantos pontos positivos assim, né, nessa investida, caso o Vasco faça uma proposta e aconteça. Concorda com a gente? Tu pensa um pouco diferente? O que é que tu tem a falar sobre esse interesse do Vasco no Mariano Souza?
No caso dessa proposta, dessa sondagem, né, do Vasco para o Souza, eu acho que não seria bom para ele. Veja, eu não sou da linha de que receber uma proposta, saiu, é traidor. Não acho que é isso. Muito torcedor tem, mas não vejo por essa linha. Porque, por exemplo, depende muito da proposta do clube. Se fosse um time brigando, sei lá, um treinador, um time que está ali, o Atlético Mineiro perdeu o treinador para a Europa. E aí o Atlético Mineiro vai e liga para Souza. Porra, é uma proposta que seria muito difícil de recusar e eu não julgaria. Mas a situação do Vasco não, é completamente diferente. É um clube que não vai brigar para o Libertadores, é um clube que vai lutar contra o rebaixamento, está com crise financeira, crise técnica, de bastidor. Então, assim, não vejo nenhuma vantagem para Mariano Souza ir para o Vasco, apenas por estar uma divisão acima. Ele ia chegar lá, podia ser fritado, ia chegar com muita pressão, é um treinador, apesar de ser estrangeiro, mas, enfim, não tem uma carreira muito consolidada ainda, não é um nome muito conhecido ainda no futebol brasileiro, principalmente. Então, ele não teria um respaldo que outros treinadores teriam. Diferente de um clube, se ele chegasse num clube estruturado, que estivesse numa situação diferente de treinador, que tivesse perdido um treinador, sei lá, para uma seleção, para o futebol europeu. Mas não é o caso do Vasco. O Vasco demitiu o treinador da forma que foi, que a gente viu, treinador sendo demitido no Twitter, depois quase volta, enfim. Uma crise gigante que o Vasco está passando, dentro e fora de campo. Então, para Souza, para o esporte, precisa nem falar, né? Seria muito ruim, obviamente. Mas acho que seria uma tomada de decisão errada se ele aceitasse a proposta do Vasco. Mas ressaltando, não é uma. Não, não digo de toda a proposta, acho que há propostas e propostas. Essa do Vasco, acho que seria uma decisão errada. Ele tem muito mais futuro no esporte. Não que é garantido que o esporte vai subir, que ele vai terminar o ano no esporte, mas é uma garantia maior do que no Vasco. Se ele chegar no Vasco amanhã, não tem a mínima garantia de que ele vá terminar o ano como treinador do Vasco. Então, para ele, para esse ambiente, trocar o que ele tem aqui, já está muito bem ambientado, os funcionários gostam dele, os jogadores gostam dele, a torcida gosta dele, o time líder da Série B, forte candidato ao acesso, para um time que está brigando contra o rebaixamento na Série A, não me parece a melhor das decisões, não.
Claro, tem a possibilidade também, né, isso a gente tem que pontuar, do Mariano Souza, se for o caso, né, do Vasco fazer uma proposta, ele aceitar e treinar o Vasco. Claro que há a possibilidade dele chegar no Vasco e dar certo também, até porque o Mariano Souza é um bom treinador, né? E aí a projeção... Oi?
Desculpa só interromper, mas é porque assim, veja, isso eu analisei apenas o âmbito desportivo. Agora, sei lá, o Vasco pode oferecer 1 milhão de salário e o cara aceitar. E aí o cara, porra, vou ter que ir. É, 4, 5 vezes mais do que ele recebe no esporte. Aí não tem o que fazer. E aí também eu não julgo, não. Eu tô pegando um critério apenas desportivo. Mas o financeiro, aí cada um sabe onde o calo aperta, né? Às vezes o cavalo passa lá de uma grande proposta, mas eu acho que pesando, apesar da parte financeira, pesando todos os lados, acho que para ele seria o melhor hoje continuar no esporte do que para o Vasco, se essa proposta chegasse.
E é um risco também, né, Caxangá? Porque assim, se ele chega no Vasco e não dá certo, ele se queima para as vertentes do sul do país, porque vai ser o treinador que foi bem no esporte, que para eles é uma equipe de menor expressão, chegou no Vasco e não deu certo. Então, para o Sousa é bom consolidar esse trabalho, como o Vojvoda fez e continua fazendo, sabe? Porque muda o peso. Ah, ele já está no esporte há X temporadas, chegou na Série A, foi bem, finalista de tal competição, chegou na Copa do Brasil brigando, foi para a Sul-Americana, está fazendo uma situação diferente, sabe? O peso é outro quando chega essa proposta, até para ele como treinador, de poder olhar para o Vasco e falar, não, não quero. Ah, não, agora o Abel Ferreira saiu do Palmeiras e me fez uma proposta. Ah, agora eu vou pensar, agora eu quero. Não quero. Enfim, são suposições, né?
Exato. Eu ia falar, concordo com vocês, ia falar justamente isso. Há a possibilidade dele dar certo no Vasco, porque é bom treinador, mas o risco é maior do que, pelo menos analisando o cenário atual do Vasco, o risco de dar errado é maior do que a chance de dar certo, né? Assim, o Vasco é, como a gente disse, um time bem estável, que está num momento ruim financeiramente, então é sair de um momento confortável no esporte. Quando eu falo confortável, não é no sentido de zona de conforto, né, de não querer alcançar voos maiores, mas sim que já está bem, um trabalho consolidado e uma perspectiva de se consolidar, como vocês mesmos falaram, ainda mais, né, no futebol brasileiro e ganhar cada vez mais força, né, que é o momento atual dele no esporte. Mas concordo e assino embaixo com o que vocês falaram. Mas em relação ao Mariano Sosso, é isso daí, né? Não, não tem proposta do Vasco até então. Foi um interesse, né, noticiado aí pelo Sports Band, que foi confirmado por vários portais. O Yuri Romão, presidente do Sport, confirmou aqui ao NE45, né, de que não tem proposta, que o Sport não foi contactado até então, o Sport, né, e que segue o baile, né? Por enquanto, não temos aí nenhuma novidade. Vamos falar agora do Náutico, né? Seguindo aqui no futebol pernambucano, mas falando agora do Náutico, porque tem novidade no elenco, mas no sentido de saída, tá? Não de contratação. O atacante Evandro acertou a rescisão, né, e deixa o Náutico como está aí destacado no título da matéria. Evandro, que foi um jogador um tanto quanto criticado no início da temporada no pernambucano, né? Eu lembro que ele, em certo momento, voltou a ser opção na equipe e vários torcedores do Náutico não queriam que o Evandro jogasse, né? Mesmo o Náutico tendo essa carência no setor ofensivo. E agora, já quando começou essa Série C, acertou a rescisão. Cláudio, que escreveu a matéria, que apurou a situação, pedi aí para ele detalhar sobre essa saída do Evandro do Náutico, né? Mais uma, depois de Raivo Negas, depois de Júlio César, Evandro. É o terceiro nome, Cláudio, é deixar o Náutico, ou teve mais jogadores nesse meio tempo?
Isso é o terceiro nome, mas assim, ele acertou a rescisão, deve assinar essa semana, assim como o Júlio César. Júlio César e Vanegas já não treinavam há um bom tempo no elenco do Náutico. Evandro, desde a semana passada, não treinavam, mas tem uma diferença aí nessas negociações, né? Evandro e Júlio César aceitaram os termos de acordo, até porque tinham um contrato até o final da Série C, então o Náutico tem que pagar a rescisão, enfim. E o Náutico acertou com eles, vai assinar a rescisão essa semana, para que eles possam ir para outros clubes. No caso de Vanegas, é diferente. Ele não aceitou o acordo ainda. Como é um jogador estrangeiro, o Náutico corre o risco de transfer ban, então é uma negociação mais delicada, mas ele não está treinando, e aí o Náutico ainda está nessa indefinição. Ele segue recebendo o salário do Náutico, mas sem treinar. Até para também que esse treino machuca, era uma bronca maior para o Náutico, né? Tem que renovar, enfim. Vai saber o azar do Náutico para ter esse tipo de situação. Mas falando sobre Evandro, né, Evandro perdeu espaço, ele foi um jogador de confiança de Alan Al, fez 17 partidas, 10 como titular e fez 2 gols, foi titular em boa parte da passagem de Alan Al, depois perdeu espaço aí para o banco, mas era um jogador que sempre era acionado, seja como centroavante ou como ponta, mas um jogador que não rendeu, não foi bem. Lembro um dos gols que ele fez contra o Central, aquele gol foi 20, 30 segundos de jogo, um jogo lá em Caruaru, mas não teve uma partida, uma grande partida de destaque. Então, melhor para o Náutico, para ele sair, porque abre espaço para o Náutico contratar outros jogadores, principalmente sendo ofensivo. Com o Mazola, ele jogou apenas uma partida, né? Entrou no segundo tempo daquele jogo contra o Sport, lá na final do Pernambucano, segundo jogo. Desde então, ficou no banco e em alguns outros jogos nem no banco ficou. Então, melhor para todo mundo. Melhor para o Náutico, melhor para ele, para seguir a carreira, porque não ia ter mais oportunidades aqui no Náutico. Deixa o Náutico e não vai... Sai do Náutico e não vai deixar saudade.
E aí tem até uma outra matéria, né, que você, Cláudio, também escreveu, também relacionada ao Náutico, mas agora sobre contratação, né? Teve a saída, o acerto da rescisão do Evandro, que deve deixar aí o Náutico, mas há também uma outra matéria falando de reforços, né? O Mazola, técnico do Náutico, falou que o Timba tem aí uma lista de posições para contratar, né? Goleiro, zagueiro, volante e ponta, né, Cláudio? São as posições que o Náutico mira aí nessas, né, quatro contratações para a sequência da Série C, muito também pela saída desses jogadores que a gente citou, o Evandro, mais recente, e o próprio Raivan Negas e Júlio César, mas também para outras carências, né, do elenco. Fala-se aí do goleiro, o zagueiro e um volante. Além dessas, eu quero que tu comente geral da matéria, mas além dessas quatro posições, goleiro, zagueiro, volante e atacante, o Náutico, na tua opinião, está necessitando de mais algum jogador para uma outra posição?
Não, acho que não, Caxangá. Acho que vindo essas peças, ela é que fica bem equilibrado. A não ser que tenha uma lesão, enfim, algo do tipo. Mas para o que o Náutico tem hoje, eu acho que o mais distante hoje, e que é a prioridade para chegar como titular, é o ponta, que é um ponta canhoto, que Mazola quer, mas está difícil no mercado. Veja, não é apenas um jogador de lado, é um jogador de lado canhoto, que não tem essa característica no elenco. Mas, pelo que a gente pode apurar até agora, não tem nada muito avançado com esses jogadores. Então, essa é a prioridade. Os outros são jogadores para compor o elenco. O goleiro, inclusive, eu estou apurando isso com o Lucas Holanda, já tem uma negociação com um goleiro que vem para disputar a posição, ser banco e disputar a posição com o Wagner, que vem fazendo uma temporada bem ok no Náutico. O zagueiro é para ser reserva e vem para suprir a saída de Matheus Santos, né? O zagueiro canhoto que foi para o CSA, mas a substituição dele será um zagueiro destro. Mazola não gosta de trabalhar com dois zagueiros canhotos no elenco. E o volante é para talvez tenha mais uma saída aí no meio campo do Náutico, mais um jogador de meio campo do Náutico, aí chegaria esse outro volante com a característica que agrade mais o Mazola. Aí pode ser primeiro ou segundo volante, aí depender de qual for a saída. A gente também está apurando essa informação, mas, como eu disse, zagueiro, goleiro e volante são jogadores para compor elenco. Ponta é que vem para ser titular. Depois da chegada de Bruno Mezenga, o próprio Marco Carvalho, né, que chegou vindo do Vitória, Andrei, que foi anunciado hoje, meia. Então, acho que o Náutico não tem mais grande necessidade, pelo menos para esse início de Série C, de trazer outras peças. Agora, é colocar essas novas peças em campo para saber se vão render. E como a Série C não tem janela, o Náutico fica aberto aí a contratar até o final da inscrição da Série C, que deve ser final de julho, início de agosto. Então, até lá dá para ir observando bem o elenco e aí sim analisar quais são as outras necessidades que possam surgir por elenco do Náutico. Mas o próprio Mazola já até disse que ele está satisfeito. Acho que com o que tem, com a chegada desses quatro reforços, acho que o Náutico tem condições de brigar pelo acesso. E aí vê o desenvolvimento do time na sequência dos jogos.
É o Náutico que quer reforçar e precisa reforçar o seu elenco, né? Já que o objetivo é subir para a Série B, né? E não pode ser diferente. E, Pedro, precisa ser certeiro nas contratações, né? Serão quatro, pelas informações que a gente viu, né? Um goleiro, um zagueiro, um volante e um ponta. E precisa acertar nesses nomes. Não pode contratar por contratar jogadores que cheguem para ser aí só mais um, para não contribuir. Tem que, de fato, como o Cobra disse, né? Chega um goleiro para ser, até então, teoricamente, um reserva, mas com condições de brigar pela titularidade. Então, tem que ser jogadores também nesse perfil, né? Por mais que seja para compor elenco, jogadores que, no mínimo, entrem na segunda etapa e consigam ajudar o Náutico dentro de campo, né, Pedro?
É, com certeza. O Náutico errou, né, na escolha do treinador esse ano. Todo mundo esperava mais do Alan Alves. Ele trouxe alguns jogadores da sua responsabilidade, né, do seu crivo como técnico aí. Alguns não deram certo, alguns estão saindo. E agora não tem mais tempo para errar, né? O Náutico precisa ser certeiro nas contratações, do gol ao ataque. Quem chegar tem que chegar para ajudar, tem que chegar para agregar e tem que chegar para brigar por posição, né, com quem já está no elenco. Não adianta trazer mais um Raiva Negas, mais um Evandro, mais um Júlio César, porque vai encher a folha, sabe? Vai ficar encostado no elenco, vai criar mais indisposição com a torcida. A gente sabe que é difícil, que a prioridade dos atletas muitas vezes é disputar uma Série A, é disputar uma Série B. Tanto que o Mazola, quando ele chega, ele dá uma declaração dizendo que estava esperando o mercado da Série B fechar para o Náutico aí sim enxergar o que é que sobrou, né? Entre aspas, porque a gente sabe que cada prateleira do nosso futebol tem o seu peso, e o Náutico, apesar de estar na Série C, também tem o seu peso, e sabem os jogadores e os empresários que é uma vitrine, né? Você estar no Náutico. Então, eu espero que agora a diretoria acerte nessas peças que chegam, e espero que o Náutico faça uma Série C melhor do que foi o início de temporada, né? Que foi bem frustrante para boa parte da torcida, principalmente quando a gente fala do jogo jogado. Em si, a torcida esperava mais sobre desempenho com Alan Al e o início de Mazola caminhou com passos curtos, mas agora aparentemente está desenrolando com uma situação melhor.
Isso aí, a gente tem que ser justamente destacar que, de fato, o mercado para a Série C, quando a gente fala contratação certeira, é difícil, né, acertar, porque tem que ser aquele jogador garimpado, né, aquela contratação, de fato, um achado, assim, claro, isso vai competir o mercado de análise e desempenho, se não estou enganado, esse é o nome.
Até porque,
Cada...
Caxangá, muitas vezes sobra quem não deu certo em outros lugares, né? Então você tem que
Isso.
pensar se realmente vale a pena você trazer esse cara, se ele vai dar certo, se ele não vai dar certo, sabe? É complicado, por
Vai pegar
exemplo,
embaixo, né? Pega
vai pegar
embaixo.
o cara
Ou um
embaixo.
cara mais rodado que vem em decadência, ou um novo que é uma. O feito Andrei, por exemplo, que deu, que
Sim.
mostrou potencial, mas que ainda não foi, não se consolidou no profissional, por exemplo.
E nem sempre vai ter. Claro, Bruno Mezenga também ele vem em baixa, né, em comparação ao que apresentou na temporada passada, mas nem sempre vai ter uma oportunidade de mercado como foi a do Bruno Mezenga, né, que acertou com o Náutico. Mas é isso. E tem o Andrei, né, que o Rodrigo até chegou a colocar na tela, mas que já foi uma contratação aí anunciada pelo Náutico, meia Andrei, ex-Avaí. Pedi até para o Cláudio comentar mais, né, sobre esse jogador. Ele não está dentro dessa lista não, né, Cláudio, de quatro jogadores que o próprio Mazola falou. Esse já é um que já tinha acertado com o Náutico, que o Náutico anunciou aí a contratação.
Isso, ele já estava aqui desde a semana passada, faltava só a assinatura do contrato, mas já estava desde a segunda passada. Ele chega por empréstimo do Avaí até o final da Série C. Muito se falou sobre a influência de Betão. Betão foi lá em Santa Catarina negociar com o Avaí os termos do contrato, mas segundo o próprio Mazola, é um jogador que já estava no radar dele, já tinha sido observado por ele, que é um jogador de bom potencial, mas obviamente um jogador novo, né? Tem 2 temporadas como profissional no Avaí. Começou o campeonato como tendo chance, né? O campeonato catarinense tendo chance. É um jogador de apenas 22 anos, mas acabou perdendo espaço lá no Avaí. Enfim, esse ano ele fez 7 jogos, 1 gol. Ano passado foram 33 jogos com 3 gols e 7 assistências. Bons números para um meia. É um meia canhoto. Mas assim, nesses jogos aí também tem Copa Santa Catarina, enfim, são competições de base, mas fez jogos também pelo Campeonato Catarinense e pela Série B. Um jogador que, como eu disse, é a questão do mercado, né? Ou é um jogador em baixa que vem para tentar recuperar, ou é um jogador novo da base de algum time para tentar potencializar. O Náutico já deu certo esse ano com o Marco Antônio, por exemplo. Foi uma aposta que era para compor o elenco e hoje é titular absoluto. Então, na Série C, o mercado é muito mais difícil. E o Náutico faz essa boa aposta aí no Andrei. Eu falo boa aposta porque, assim, eu não conheço o jogador, mas as informações lá de Santa Catarina, dos torcedores do Avaí, são muito boas. Todos falam que ele sempre entrou bem. Então, vamos ver se ele vai conseguir desenvolver o futebol dele. Pode jogar como ponta, pode jogar como meia, disputando posição com o Patrick Alain, com o Thiago Lopes. também, que fez o gol até contra o ABC no jogo do Náutico na semana retrasada. Então, mais uma opção aí de criação para o meio campo, que Mazola falou também que é uma grande dor de cabeça do Náutico. Essa criação pelo meio campo, vamos ver se vai funcionar agora com a chegada de Andrei.
Perfeito. Vamos falar agora, então, do Fortaleza, né? Que tem uma novidade relacionada a um dos seus atletas. Estou falando do Kusevich, né? Que está na pré-lista de convocação aí da seleção do Chile para disputar a Copa América 2024, né, que vai acontecer nos Estados Unidos. Está na pré-lista, isso não quer dizer que ele foi convocado ainda. Essa pré-lista conta com 55 jogadores. E aí, claro, vai ter uma refinada, né, nessa lista para daí ver se o Kusevich, que é zagueiro, vai ser convocado ou não para a Copa América. Detalhe é que, caso isso aconteça, caso o Kusevich seja convocado, vai ser o segundo jogador do Fortaleza, da história, né, do Fortaleza, convocado para a seleção nacional aí de seu país. O primeiro foi o Kevin Andrade, né, o jovem que há um tempo atrás a gente noticiou isso e gerou muita repercussão, né, primeiro jogador de um clube do estado do Ceará, né, contando aí com o próprio Fortaleza, Ceará, Floresta, enfim, todos os times, a ser convocado para uma seleção nacional. E o Kusevich está nessa pré-lista, caso seja convocado, será o segundo no mesmo ano da primeira convocação, né, que foi a do Kevin Andrade. Então é mais um marco aí, né, que traduz também um bom momento que vive o Fortaleza, por mais que tenha um início de ano oscilando, mas quando eu falo bom momento é contando o ano de 2024 e também os últimos anos, né? Porque não dá para falar 2024 sem citar o trabalho feito nos anos anteriores. Então, tá aí o Kusevich, né? E é um bom zagueiro, né, Cláudio? Eu não sei se minha internet está travando, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, se minha imagem está ruim, mas... Pronto, então eu vou tentar corrigir isso aqui e já passar a palavra para a Cláudio. Falar do Kusevich, que tá, vem sendo titular no Fortaleza, né? Já passou por outros clubes do Brasil e tá jogando bem.
É isso. É um zagueiro que estava se recuperando de lesão, né? Mas foi titular em 13 jogos pelo Fortaleza, jogo 14. É um bom zagueiro, vinha se consolidando, né? Até sofrer a lesão. Tá nessa lista. E assim, talvez o torcedor do Fortaleza fique num misto de sentimentos, né? Óbvio que todo torcedor quer ver, pô, seu jogador sendo convocado para a seleção do seu país, disputando uma competição, como é a Copa América, mas, por outro lado, tem o desfalque, né? Tem o desfalque porque a Copa América vai ser disputada de 20 de junho a 14 de julho, o jogador se apresenta pelo menos uma semana antes, então deve ficar aí um mês fora. Então, o desfalque aí, pode ser um desfalque, né, pro Fortaleza importante. Confesso que eu não sei se qual é o melhor para o Fortaleza. Para o jogador, obviamente, deve ser jogar a Copa América, mas para o Fortaleza, o que seria melhor? Ter um jogador valorizado jogando a Copa América ou tê-lo aqui ajudando o elenco na sequência da temporada, até porque as competições, o Campeonato Brasileiro não vai parar, né? Sul-Americano e Libertadores para pela Copa América, mas o Campeonato Brasileiro não para, a Copa do Brasil não para, enfim. Então é uma dor de cabeça aí que o Fortaleza pode enfrentar, mas acho que ele está incluído aí nessa pré-lista, é justo, pelo que já demonstrou, um jogador que já tem uma certa experiência, vem se desenvolvendo aí e acho que tem potencial aí para até para ser convocado. Voltou. Ele estava travado, mas...
Castanhar, um ponto interessante a se falar é que ele tem dupla nacionalidade, né? Ele é croata, também, então eu poderia...
Pensei que tu ia ver que ele era bipolar, dupla personalidade.
Ele poderia também ser convocado pela seleção croata. E assim, ele não tem convocações anteriores, né? Então mostra que o bom momento dele no Fortaleza vem sendo um grande diferencial. Jogou a boa parte da carreira na Universidade Católica do Chile, tem passagem pela base do Real Madrid também. Chegou no Palmeiras, não teve muito espaço. Teve um ano regular pelo Curitiba, né, na última temporada, e chega para o Fortaleza, sabe, 28 anos, é um zagueiro que, na minha opinião, goleiro e zagueiro, é a idade certinha da maturação para ser, de fato, um grande zagueiro ou não, porque muitas vezes o zagueiro, quando é mais novo, ele não tem muita sequência, ele não joga muito, a não ser que seja um grande fenômeno da bola, né, porque geralmente tem zagueiros mais experientes nas equipes. E agora o Kusevich é peça primordial aí na equipe do Fortaleza e que seja convocado, né? Porque é bom para carimbar esse bom momento que a equipe vive no futebol brasileiro. É muito importante. A gente viu nas últimas temporadas aí apenas Bahia e Sport distribuindo, né, jogadores para as seleções em alguns momentos, sabe? É muito difícil a turma olhar para cá, a gente sabe como é que funciona. Então, que ele seja convocado, vai desfalcar o Fortaleza, mas o ganho a nível de divulgação é interessante, sabe? A gente viu recentemente agora o Sport com o Roberto Rosales, por exemplo, era constantemente convocado, era notícia na Venezuela, o próprio Diego Souza, quando estava no Sport também, que chegou na seleção brasileira para disputar alguns jogos, sabe? O Arias no Bahia, enfim. É bem interessante quando olham para cá, né? Porque a gente também tem bom nível de futebol. Então, fico na torcida aí pelo Kusevich.
Isso aí. Acho que minha câmera voltou, né? Parou de travar. É a internet que está...
Tá lindo.
Tá lindo. Muito obrigado. Eu fico feliz pelo seu elogio. Mas internet travando, acho que agora eu corrigi. Se voltar a travar, eu dou um reset aqui de novo que volta a ficar fluido. Mas é isso, né? Kusevich, que está nessa pré-lista, já foi convocado, inclusive, anteriormente, né, pela seleção do Chile, quando ele jogava no Coritiba, isso em agosto de 2023, e vive aí a expectativa de ser convocado novamente agora para a Copa América. Seguindo falando do Fortaleza, né, agora vamos falar sobre a próxima partida e a logística, né, para essa partida pela Sul-Americana contra o Nacional do Potosí, que é uma equipe... O Nacional do Potosí, o país é Bolívia? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É Bolívia, né? Exato. E o local, né, onde vai ser a partida é 3 mil metros, quase 4 mil metros acima do nível do mar, né? Por isso, o Fortaleza terá aí uma logística especial, né? E a matéria está aí na tela, né? Desafio contra a altitude. Fortaleza define logística para enfrentar o Nacional do Potosí lá na Bolívia. Eu vou ler aqui a matéria porque tem alguns pontos, né, algumas providências que o Fortaleza tomou, especiais para minimizar o impacto da altitude. Né? A gente sabe que jogar na altitude sempre complicado, né, para as equipes, para os jogadores que não estão acostumados. Né? Questão do ar, para respirar, é mais difícil. Vamos lá. Eu vou ler aqui o trecho da matéria. A diretoria do Fortaleza utilizará um esquema especial de logística para minimizar os impactos, né, como eu disse. A viagem começará na terça-feira pela manhã, quando a delegação do Tricolor deixará a cidade de São Paulo e vai até Sucre, na Bolívia. No dia seguinte, na quarta-feira, data do embate, a delegação do Fortaleza seguirá para a cidade de Potosí, dividida em veículos de menor porte, como vans e carros 4x4, para dar maior agilidade ao deslocamento, que levará aproximadamente 3 horas. A estratégia será semelhante a utilizada pelo Boca Juniors quando enfrentou o Nacional do Potosí na estreia do torneio. Outra providência tomada pelo Fortaleza será a diminuição dos membros de sua delegação. Funções como fisioterapeutas e roupeiros terão apenas um profissional disponível na partida em Potosí. Já nos casos de médicos e nutricionistas, haverá um incremento na equipe que normalmente viaja junto com o elenco para prevenir possíveis demandas por conta da altitude. A dieta dos jogadores precisou ser replanejada pelo Departamento de Nutrição do clube. Assim, as refeições na véspera da partida e no dia do jogo terão foco em alimentos leves e de fácil digestão. Além disso, os jogadores também têm realizado uma suplementação extra de ferro e vitamina C, visando diminuir o efeito da altitude durante a partida. Providência, viu? Jogar na altitude é complicado, né, Cláudio, Pedro, e minha câmera travou de novo, mas eu acho que vocês estão me ouvindo.
Tá saindo o áudio, vai-se embora.
Voltei. É complicado jogar na altitude, né, e o Fortaleza está se preparando da melhor forma possível. Disse que foi uma preparação parecida com a que a do Boca Juniors fez, né, e o Boca, se eu não estou enganado, não teve um bom resultado, né, jogando contra o Nacional de Potosí, lá em Potosí. Mas Fortaleza está fazendo a sua parte, está se preparando. Porque, assim, é líder do grupo, tem uma certa vantagem, mas é importante também vencer esse confronto para disparar, vamos colocar assim, na primeira posição, né, da Sul-Americana, do seu grupo na Sul-Americana, para já garantir uma vaga direta às oitavas de final do torneio. Então, é meio que um jogo-chave, né? Venceu, está quase garantido na primeira posição. Se não tiver um bom resultado, aí abre margem para o segundo colocado, que hoje é o Boca Juniors, encostar e aí, de fato, ter uma briga maior pela liderança, que, volto a repetir, primeiro colocado é classificado direto para as oitavas de final. Segundo colocado vai para uma repescagem, os clubes eliminados da Libertadores, e aí é mais um jogo que o Fortaleza não quer e não precisa passar, né, para seguir vivo aí na Sul-Americana. Mas uma série de, começando pelo Pedro, é uma série de providências que os jogadores precisam passar para estar numa condição melhor para a partida, né, Pedro?
É, até porque se ganhar chega a 12 pontos, já abre uma distância legal para os outros adversários, né? O Nacional é o lanterna do grupo, então é meio que uma obrigação o Fortaleza vencer, apesar desse cenário que joga contra, né? A gente sabe como é jogar na altitude, é sempre bem complicado para qualquer equipe, não tem CEP nessas horas, é ruim para todo mundo. E o Fortaleza vai ter uma sequência de jogos bem complicada, né? Vários jogos grandes para o Campeonato Brasileiro, vai ter semifinal da Copa do Nordeste, vai ter jogos também da Sul-Americana, aí tem um jogo de volta contra o próprio Boca, né? Que a gente sabe que vai ser muito difícil. Então, qualquer ponto que o Fortaleza consiga aí nesses próximos dois jogos que tem, contra o Nacional e contra o Sportivo, vai ser importante, porque o Boca hoje tem 4 pontos, mas pode se recuperar, né? Pode emplacar aí 2 vitórias, voltar novamente a estar vivo na competição e a vaga terminar sendo decidida na última rodada, que não seria bom para o Fortaleza, né? Porque se você já antecipa essa classificação, você pode poupar o elenco até por conta dos jogos que tem por aí, sabe? À frente, né, que o Fortaleza tem, jogos de Campeonato Brasileiro, que está precisando dar uma focada, sabe? Bahia, por exemplo, já está lá nas cabeças do campeonato, e a gente sabe que esses pontos iniciais são importantes. E a própria Copa do Nordeste, sabe, que o Fortaleza decepcionou, sabe, nos últimos anos aí, e a gente sabe que conquistou seus títulos, mas se esperava mais, né? Somente ano passado o time não conseguiu chegar na final, e esse ano tem uma nova possibilidade, enfrenta o Sport no Recife, pós-atentado, sabe, que também é um peso para todo esse grupo que está vivendo uma sequência muito complicada, né? Mas é muito daquele grande porém. Se você se prepara para viver grandes jogos, você quer estar nas cabeças, isso faz parte, né? Então você tem que saber lidar com tudo isso, apesar do calendário ser muito apertado.
É isso, né, Cláudio? É quase que um se vira nos 30 aí do Fortaleza para enfrentar essa maratona de jogos e para enfrentar também esse desafio que é jogar contra o Nacional de Potosí fora de casa.
É importante também essa preocupação, né, da diretoria de dar essa estrutura, voo fretado, esse planejamento de irem em veículos menores, né? Até porque dizem, até o Minhoca falou aqui em outra live que é até perigoso a estrada lá, se for de ônibus grande, então não se vans, né? Carro 4x4, enfim, tem que jogar lá, né? De todo jeito, um jogo importante, então ao menos tem que minimizar esses problemas, principalmente pela sequência de jogos que o Fortaleza está tendo. Se fosse uma situação de o Fortaleza já classificado, mas ainda não é, precisa garantir a classificação, tem um jogo bom para isso, apesar das dificuldades, e a diretoria está fazendo esse esforço e dando a condição, se não a ideal, mas próxima disso para o elenco. É bem importante, e para essa, visando principalmente essa sequência, né? O Fortaleza jogou contra o Corinthians sábado à noite, viaja amanhã já para Sucre, então empatou, né, contra o Corinthians fora de casa, 0-0, um bom resultado, podia ter tido até um resultado melhor, mas agora vai para outro jogo fora de casa, competição internacional, para buscar não apenas a vitória, mas também carimbar essa classificação.
Isso aí, vamos para finalizar agora falar do Vitória, né, que perdeu mais uma na Série A, ainda não chegou a vencer, né, a sua primeira partida, e jogando em casa, né, inclusive dessa vez perdeu aí para o São Paulo pelo placar de 3-1, né, inclusive teve até um lance polêmico ali envolvendo o Wagner Leonardo no início do jogo, que foi expulso e tudo mais, mas a pauta que a gente vai falar agora é da coletiva do Léo Condé, que lamentou a expulsão do Wagner Leonardo e disse que o seguinte, o início do campeonato ele é preocupante do Vitória. Inclusive, já é um assunto que a gente vem citando em algumas lives, né? Vão passando aí os jogos, o Vitória não vem vencendo, a gente bate na mesma tecla de que é, de fato, um início de campeonato preocupante. se não estou enganado, foi o quarto jogo do Vitória, três derrotas e apenas um empate que foi contra o Bahia, né? Aí o Léo Condé, de fato, faz tem esse reconhecimento, né, do momento atual do time. E eu vou ler o trecho aqui da coletiva antes de passar a palavra para o Cláudio e para o Pedro comentar também um pouco desse momento, da situação do Vitória na Série A. O Léo Condé disse o seguinte: realmente é uma derrota dura, um campeonato difícil, pesado, onde é de suma importância a gente fazer o dever de casa. Foi um dia que tinha tudo para dar certo, a gente sabia que tinha condições de fazer um jogo equilibrado e a expulsão no início atrapalha. Com um a menos, contra uma equipe qualificada, atrapalhou bastante. Antes de seguir, Cláudio, Pedro, aquele lance do Wagner Leonardo, vocês acharam que de fato merecia render essa polêmica, que gerou debate, né? Se era para ser expulsão, se era para amarelo, ou de fato o árbitro acertou em expulsar o jogador, quase que no primeiro lance ali, faltoso, né, na partida, ele acabou já sendo expulso com 4 minutos de jogo.
Eu achei a imagem inconclusiva, assim. Óbvio que tem o toque, né, de Wagner Leonardo no jogador de São Paulo, mas não sei se é o suficiente para aquilo, uma disputa ali por espaço, como acontece dezenas de vezes na área, e o jogador de São Paulo valorizou. Então, eu não consigo cravar ali que foi para expulsão. Tem uma disputa aí, a imagem do. Assim, eu não consigo ver intenção, não consigo, assim, cravar 100%. Eu acho que não, eu não expulsaria, não. Eu não consigo ver que uma maldade, uma tentativa ali na área, são vários lances como esse que acontecem. E. Não, a gente tá vendo replay aqui, né? Mas não consigo achar ainda para expulsão. Óbvio que Wagner Leonardo acabou colocando, se colocou em risco, né? Sabe que com VAR esse lance pode gerar expulsão, como acabou rendendo. Mas não expulsaria Wagner Leonardo. Acabou que o Vitória foi prejudicado por essa expulsão, prejudicou o jogo todo, do Vitória, mas que sirva pelo menos de aprendizado para Wagner Leonardo, que qualquer lance um pouco mais forte ou que gere dúvida, acaba que o árbitro pode expulsar. Eu sou da linha de que, se tem dúvida, não marca o pênalti ou não expulsa. Eu fiquei muito na dúvida, então fico mais pendendo a não expulsar do que expulsar o Wagner Leonardo.
E aí, Pedrão, o que é que tu achou desse lance?
Eu vou na linha de Cláudio também. Tem a interpretação do VAR, né? Claro, mas é complicado. A imagem não é 100% clara. Você vê aí todo o jogo de câmeras para ficar de fato conclusiva, mas é muita interpretação, né? Eu acho que dependendo de um ângulo, se realmente pegar de fato. Até porque a gente conhece o Wagner Leonardo, sabe que ele não é um cara maldoso, sabe? Mas, assim, eu acho, conhecendo o jogador, a índole do atleta, se fosse Sérgio Ramos, por exemplo, num lance desse, aí você já mete um vermelho sem nem pensar, né?
É, né?
Mas, assim, eu não vejo uma intensidade, uma maldade, sabe? Do Wagner Leonardo. Tem o contato, de fato. Muitas vezes o jogador está muito ansioso com a bola vindo, é muita disputa de espaço, sabe? Você vê muitas vezes, por exemplo, o jogador vai dominar a bola e estica o braço, sabe? E acaba pegando no rosto do outro. E assim, é uma forma de se proteger, né? Porque se você não se protege, você leva uma lapada voltando também e pode se machucar. Mas aí é muita interpretação, sabe? Mas o que me pega muito é que, assim, o Léo Condé, pelo que eu vinha sentindo, ainda estava muito preso a jogadores do ano passado por um merecimento, sabe, que acaba se criando pela campanha, pela relação, pelo tempo dos atletas no clube. E eu acho que a partir de agora ele já pode pensar em novas mudanças na equipe do Vitória. Ele não aparenta ser um treinador medroso para fazer esse tipo de coisa, não. Já tem declarações dele dizendo que defende Zeca, mas não está fechada a mudança, sabe? Chegaram reforços no Vitória, mas a gente vê que na equipe titular ainda prevalece em jogadores do ano passado, né? Então, se chegou gente com mais qualidade que está pedindo passagem, que troque. Eu não sou muito fã, não, porque o cara é ídolo, que ano passado ele fez 40 gols, porque ano passado ele foi um baita zagueiro. Se tá jogando mal, sai. Se voltar a jogar bem, volta em algum momento, sabe? Mas você se prejudicar por saudosismo, eu não sou muito fã, não.
Sobre o lance do Wagner Leonardo, para mim, assim, ficou claro que ele não teve a intenção, até pela reação dele pós-jogo, mas de fato é um lance que deu margem, né? Como o Clauber disse, o Wagner Leonardo correu o risco, né? E aí vai muito da interpretação do árbitro. Fato é que ele acabou sendo expulso ali com 4 minutos de jogo, e o Elkondé disse que, de fato, com uma menos contra a equipe qualificada, atrapalhou bastante, né? Seguindo aqui, só para finalizar, o Léo Condé disse ainda em coletivo o seguinte: a gente lamenta, é um início de campeonato preocupante, apesar da gente ter feito jogos equilibrados, com exceção do Cruzeiro, mas a gente começa com uma pontuação abaixo do que a gente esperava. Eu penso que o Vitória, como um todo, está reaprendendo a jogar Série A. Essa é a realidade. Foram 5 anos longe. A gente passou por um momento de transformação do grupo e está todo mundo se ajustando. Os resultados têm sido ruins, mas em performance, acho que fomos, na verdade, abaixo contra o Cruzeiro. Mas nos outros jogos sempre teve uma situação que atrapalhou um pouco. Então, é de fato um momento de autocrítica, né? De autoavaliação aí do Léo Condé à frente do Vitória nesse início de Série B, de Série A, na verdade, perdão. É preocupante, né? Como a gente já vinha comentando. Principalmente porque o Vitória, dessas 4 partidas, se eu não estou enganado, fez 3 em casa e apenas uma fora, que foi contra o Cruzeiro, né? Isso porque teve um jogo adiado, e aí o jogo adiado justamente contra o Cuiabá seria esse jogo aí fora de casa para equilibrar, né? Mas começa jogando principalmente dentro de casa, não vem pontuando e não conseguiu compensar no jogo fora de casa contra o Cruzeiro. Então é isso em relação ao Vitória, né? Em relação também à nossa pauta aqui do programa de hoje. Vamos fazer uma aposta no site da Bet Nacional, que hoje tem jogo, né? Pela Série B, CRB e Ceará. Colocar aí Clauber, o Pedro, para fazerem aí seus palpites, para ver se consegue aproveitar e surfar a onda do bom momento que vive aqui, o 45 minutos nas apostas esportivas, que a turma vem apostando e vem ganhando, viu? Vem se dando
Oi.
bem. Rodrigão, por favor,
A
coloca aí no jogo.
responsabilidade é maior, viu? Agora pra gente.
Se perder, meu amigo, aí, não, foi claro, mas foi Pedro. Eu já vou tirar o meu daqui, que eu só estou aqui para intermediar, viu? Não vou dar palpite,
Rodrigo
não.
não confiou em mim.
Botou 2,50, pô, no gol de Gustavo Coutinho. Quando saiu o gol de Gustavo Coutinho aqui, eu só lembrei de Pedro. Caramba, Pedro cravou o gol de Gustavo Coutinho contra o Coritiba. Rodrigão só apostou 2,50, mas faz
E
parte, né?
aquele do Real Madrid, eu tinha dito Rodrigo e tava com o Vinícius Júnior na cabeça, mas Rodrigo vinha tão bem que era a cara dele fazendo gol, mas errei por pouco, mas vamos lá.
Então temos aí jogo de hoje, né? Não estou conseguindo ver tanto aqui, mas temos Ceará e CRB. Não estava na dúvida quem seria o mandante. O Ceará pagando 1,87 ou é 1,97?
1,97.
Isso, valeu, Clauber. Um empate 3,18 e a vitória do CRB 6 e um quebradinho, né? Clauber, Pedro, clássico nordestino, vocês apostam em quem? Ou em. Tem também mercado de gols, né? Fiquem à
Chateu
vontade.
esse jogo.
É difícil mesmo.
Ontem
Então,
foi aniversário do Daniel Paulista, inclusive. Parabéns para ele.
parabéns aí pro Daniel. Ceará que tá precisando vencer na Série B, né? Tá precisando somar para encostar de fato aí nas equipes que
Tiveram um
brigam por essa
confronto
peça.
recente, né? Para chegar pela Copa do Brasil foi bem ruim.
E o jogo foi na. O que muda é que o jogo
No
pela
Rei
Copa do
Pelé.
Brasil foi no Rei Pelé e agora no Castelão. Mas e aí?
Veja, eu cravaria uma vitória do Santos contra o Guarani e botaria esse jogo. Ou ambos marcam, ou empatezinho. Não daria vitória, não, para nenhum dos dois. Acho que tem mais cara de empate esse jogo. CRB tem jogado melhor fora de casa, inclusive, tem dado mais jogo,
Ambos marcos tá
sabe?
bode, viu?
É.
Tudo
Rapaz,
fica 3, bode 3. Tá bem ok.
ambos marcam. É porque Pedro disse que o jogo lá no Repelé foi feio. Foi jogo para 1-0, foi Pedro lá no Repelé. Foi, não foi CRB e
Foi.
Ceará.
Foi 1-0.
É jogo
CRB ganhou no fim.
eliminatório. Jogo eliminatório, né? Os times ficam mais cautela. Série B pode se soltar mais, mas vamos lá. Se é o
Caxangá.
palpite.
Um
Diz
golzinho de
aí.
cada lado. Tinha de ser medroso, meu irmão. Turma tá apostando dinheiro aí, a gente com 2,50.
Tu falou que a odd do CRB tava 6.3, é 4.3. É o Leonardo Marinho disse que tu tava pensando no IOR.
É porque aqui a tela tá bem pequenininha pra mim, pô. Não tô conseguindo ver, não. Eita resenha. Um abraço aí pro Leonardo que tirou essa onda. Não tô conseguindo
essa
ver,
aí, não. Essa aí assim embaixo. Não colocaria muito, não, mas uma oddzinha bem viável. 2,50.
2,50. Pedro até caiu, pô. Apostou 2,50, Pedro caiu de novo. Esperar ele voltar para ver esse valor aí. O Rodrigo tá confiando, não. Eu achei que tem um marco aí arriscado. Não sei se o Rodrigo tá pensando a mesma coisa, rapaz. Deixa o Pedrão voltar.
Porque o Ceará vai ter que sair pro jogo, né? E os jogos do Ceará costumam ter gols.
Pedro.
Às vezes contra, mas tem.
Rodrigo quer apostar 2,50 nessa combinada.
Ah, meu amigo, é bom que quando der, vai ficar no grupo achando ruim. Perdeu o ganhar dele, Gustavo Coutinho.
Olha, ele colocou um novo valor, não vou nem ler, não vou nem arriscar, porque eu não vou conseguir enxergar. Liga aí.
O valor foi 10, viu? 10.
Mas apostou só CRB e
Ceará? Não, não, os dois. Né? Santos e o do CRB Ceará.
Sim.
Já foi.
10, o retorno de quanto?
E 30.
Opa aí, bicho, isso não paga nem um pão italiano com a coca. E Fred, tome largar onça, peixe.
Já ajuda no sushi de Rodrigo.
É. Tem outros jogos aí, Rodrigo? Sei lá, o Rodrigo tá liberando mais uma aposta aí pra P. Tem Premier League, Crystal Palace, Manchester United, Série A. Não estou conseguindo enxergar o campeonato italiano.
Udinese e Napoli.
É.
Tem joguinhos.
Segunda-feira, né? Tem mais jogo devagar.
A cartela é menor.
Cadê Fred no campeonato de beach tennis? Bora botar a mãozinha.
É, rapaz, eu tava vendo isso aí. Eu pensei que era resenha, viu? Vocês começaram a falar. Resenha, não, eu tava assistindo o programa. Aí depois que eu vi a arte, como é que é verdade mesmo? Mas é isso. Apostar mais algum jogo, a gente fecha aí em Guarani.
Tá ok. Não vamos arriscar muito também, não. A fase é boa. Crescer o olho é pior.
É verdade. Então é isso, galera. Agradecer ao Clauber, ao Pedro, ao Rodrigo, né, nosso produtor, que está aí nos trabalhos técnicos. E agradecer a você que nos acompanhou em mais uma live. Né? Deixa o like se ainda não deixou. Deixa a tua curtida. Se inscreve no canal se não for inscrito. É isso, vamos embora, até a próxima. Amanhã tem mais NA45 primeira edição e tem também a grade de programação aí dos programas à noite.
Todo mundo no All Black, né?
Eu tô de azul, azul escuro aqui.
Esse seu azul tá black.
Eu vou me afastar para ficar mais escuro aí, para combinar. É isso. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.